extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
E hoje?
E hoje, espera aí, hoje e todos os dias temos o apoio da Logo, faça já a simulação do seu seguro.
Era o que eu ia dizer.
Logo.pt.
Ana, tiraste-me as palavras da boca. Hoje voltamos ao ex-casal mais famoso do momento.
Ah, claro, o Johnny Depp e a Amber Heard. Aquilo está uma desgraça lá no julgamento.
Não, nota-se que a Inês não esteve cá ontem. Quem é que quer saber de Johnny Depp para alguma coisa quando tem Tiago Jaqueta?
Quem? Quem?
Já vão perceber.
Não, eu sei, porque ouvi ontem.
Tudo o que precisas saber, Inês, para já, sim, é que esteve no Casados à Primeira Vista e já não está.
Ah, já não está.
E esteve no Extremamente Desagradável.
Peraí, já não está no programa ou já não está casado?
Nenhuma nem outra.
Ok.
Quer dizer, ainda devem estar a tratar da papelada. E está agora de volta aqui ao Extremamente Desagradável. Só para tentarmos clarificar uma outra situação. Tiago e Dina, os recém-casados e em breve divorciados, foram ao programa da Júlia Pinheiro.
Juntos?
Não, não, separados. Eles agora, a palavra-chave é separados.
Um, numa parte separados. Outra na outra.
Passaram de Casados à Primeira Vista a separados que nem se podem ver. Ainda assim, há uma coisa que ainda os une, além do matrimónio, é a opinião que têm sobre o matrimónio.
Como é que foi o casamento? Conte-me lá.
O casamento... Tem só que acontecer para o resto da minha vida, vou sempre repetir isto. Não sei se foi o melhor casamento até hoje das edições todas, mas a nível de reação entre casal, devido que algum nos bata. Sempre disse isto. Tivemos mesmo um
impacto. Vamos aí, é?
Bem, o que importa é que a festa tenha sido a melhor de todas as edições.
Eu quero fazer um boneco bonito para o programa.
Exatamente. O Tiago é o exemplo perfeito de pessoa que casa mais pela festa, não é? O resto depois logo se vê. Portanto, está muito entusiasmado porque sente que o casamento foi até melhor que os do Casados à Primeira Vista à Austrália. E a Dina concorda.
Isto aqui parecia promissor, não é?
Sim. Eu acho que o problema foi esse. Foi o dia do casamento ter sido tão lindo.
O casamento foi lindo?
Foi. Foi mágico mesmo. Só quem esteve lá e presenciou para ver o que aconteceu.
Magia é a palavra, estavam casados, agora já não estão. Magia!
Abracadabra! Não, mas ela diz, só quem estava lá é que pôde ver. Não, Dina, costuma ser assim de facto, mas neste caso todos podemos assistir, porque eu nasci. E de facto eu confirmo, foi tão lindo.
Também achaste?
Não, achei igual aos outros todos, mas também não era eu que tinha que gostar.
E aconteceu com a Dina, houve coisas para dizer?
Houve, o casamento foi... É o que eu lhe disse. Para mim foi o melhor casamento de sempre.
O melhor de sempre, este homem é muito competitivo. O melhor de sempre não sei, Tiago, mas o mais curto talvez. Não foi, deve estar ali pelo top 3, taco a taco com o da Rita Guerra e o António Pedro Cerdeira. Lembram-se desse?
Por acaso eu lembro. Durou 15 minutos.
Pois foi, pois foi. Em 2012, a cantora disse à revista Lux, e passo a citar, nos últimos dois dias de lua de mel no México, fizemos vidas completamente separadas. E eles aí nem tinham a desculpa de se terem casado à primeira vista, não é? Bom, mas voltemos àqueles que podiam ter sido, se quisessem, Mr. and Mrs. Jaqueta.
Foi mesmo bonito, não parecíamos dois estranhos.
Não, não pareciam dois estranhos, mas pareciam, os dois estranhos. E continuam a parecer, porque recordam agora com saudade o dia em que casaram com um desconhecido, já depois de terem percebido que não suportam esse desconhecido. A parte boa disto é que é tudo muito rápido, uhum, e nem dá para a pessoa guardar ressentimento, não é? É como levar com uma, onda da Nazaré nas fuças, não é?
Sabemos que foi, já forte, foi, não é?
Sabemos que aleijou um bocado, mas não nos lembramos de nada. Quer
mas
dizer,
pode deixar areia em algumas partes do corpo.
Isso é, ou arroz, sim, nos casamentos, deixa-se muito arroz na roupa interior. Quer dizer, o Tiago lembra-se de algumas partes. Ele recorda com nitidez o que sentiu quando viu a Dina no altar.
Como a linguagem corporal, sei lá, o próprio olhar mostrou-me paz. Eu disse, ok, tudo tranquilo. Foi a única coisa que eu pedi quando os especialistas me perguntaram qual é que era o tipo de mulher. Literalmente eu disse isto, alguém que não me tira a paz. Só.
Foi. Mas só isso é que não quer uma pessoa conflituosa, não quer uma pessoa que...
Sim, sim, com pequenas coisinhas que...
Já está, uma pessoa que não embirra com pequenas coisinhas, tipo eu ter resolvido sair a meio e andar com outra na lua de mel.
É para a pessoa a meter.
Pois, realmente. Há mulheres que embirram com tudo, são tão picuinhas, valem-nos Deus, e depois admiram-se de estarem solteiras, não é? Ainda por cima, embirrarem assim com um tipo como o Tiago, que estava disposto a rever as suas preferências estéticas em nome do amor.
E fisicamente, o que é que procurava?
Nada? Não pedi, não. Aliás, foi o que eu comentei e digo também à Júlia, foi... Eu, em adolescente, tinha uma imagem de mulher, claro que fisicamente, que eu gostava mais, morena, de olhos verdes, sempre gostei também muito de peitos.
Como ao frango.
Eu sabia que ia gostar. A minha parte preferida é, por acaso, é coxa, mas há sempre aquela pessoa que gosta de uma carne mais seca.
Há um peitinho aí, é um bocado mais alto, não é?
Sim, sim, sim. Sempre gostei muito de peitos. Mais uma frase para a nossa coleção de roupa, isto vai ser um sucesso. Isto agora pode ser aqui um atenuante para o Jaqueta. É certo que ele teria uma mulher com quem tinha acabado de casar.
Não estás a adorar esta música?
Sim, sim, eu estou a gostar.
a sonorizar.
É épica, eu acho, sim, que faz todo o sentido, sim, aqui. Ele também não tem culpa que o tenham levado para um hotel onde havia muitos peitos, não é?
Claro.
Um homem não é de ferro, então sabem que ele está a tentar recuperar da sua adição ao peitos. E enfiou-nos num resort onde está tudo biquíni. É muito complicado.
Claro.
Passamos agora a um dos momentos mais tensos desta curta, mas acidentada relação conjugal.
Chegaram-se a um parapeito. Não, peço desculpa, é um momento em que ele se mete com outra, é isso?
Não, pior, é um momento em que ele ousa meter-se com as papilas gustativas da mulher.
Da tal outra mulher?
Não, da dele mesmo.
Ai, no dia que houve ali uma maior ruptura, que foi no dia que eu saí do quarto, o que se vê foi a nossa, entre aspas, discussão por causa do meu olhar agridoce ao jantar. Mas nós discutimos o dia todo.
Eu assisti a isso.
Agora,
no programa,
tenho uma,
sim,
questão muito rápida, sim, para vocês.
Quem nunca discutiu sobre o molho agridoce, não é?
Isto eu vou fazer-vos uma pergunta, okay, é só pergunta-resposta. Vocês, tá, não vão ter que desenvolver, não vão ter que justificar. Vou perguntar-vos, digam-me só numa palavra ou duas, a razão, o motivo mais fútil pelo qual se zangaram um dia com o vosso namorado ou marido.
É por uma banda de música. Eu gostava e ele não.
Nem sei, na verdade, mas posso escolher molho de soja.
Foi molho de soja. Molhos, os molhos são muito complicados. Eu fui por causa da equipa base da seleção no Euro 2004. Isso é tudo verdade. E depois podemos também pedir aos ouvintes que partilhem. Vai ser um bonito momento, uhum, de catarse coletiva. Bom, isto, falaram muito tempo sobre o molho agridoce. E se todas as cartas de amor são ridículas, o que dizer das discussões de amor-ódio, não é? Felizmente, no tempo de Fernando Pessoa e Ofélia, não havia cá modernices como molho agridoce.
Isto não é um agridoce. Isto deve ser uma cena...
Isso é molho agridoce, pode...
Não.
Não vou discutir.
O agridoce tem um bocado picante. Este não tem picante.
Toma, troféu.
Oh, está bem. Não posso ter uma opinião diferente da tua, tipo... Tens razão, desculpa.
Eu não tenho razão, eu provei.
Eu também provei.
Então, e não é o que tu costumas comer, porque não tem esse trava picante. Desculpa lá, isto é uma discussão ridícula. Isto é molho agridoce, ponto final.
Acabou. Eu digo, tu dizes que é, acabou.
Não, a senhora trouxe, ela trabalha no restaurante.
Ah, pessoas que dizem ponto final.
Isto é irritante. Ah. Isto parecia prós e contras, não é? De um lado o agro e do outro o doce. E atenção que eu resumi isto muito, porque na verdade eram 3 minutos de televisão de debate intenso sobre molho agridoce.
Então, a discussão sobre molho deu molho.
Foi isso.
Eu acho que nem no Masterchef se falou de agridoce durante tanto tempo. Agora, uma coisa é certa, nos casos das nossas discussões sobre futebol, bandas, sim, de música, molhos em geral, nós temos uma desculpa, que é de estarmos juntos há muito tempo, não é?
Uhum,
há sempre aquele desgaste natural da relação. Agora, a Dina e o Tiago queimaram logo várias etapas e discutem agora na lua de mel como quem discute nas bodas de ouro.
Exato, como se tivessem casado há 50 anos.
É que tinha passado mesmo muito pouco tempo.
Começou por perder a paciência.
Comecei.
Em que dia? Ao dia número quantos é que perde a paciência?
Foi no terceiro
número
dia.
Quantos?
Terceiro dia! Como é que uma pessoa tão impaciente decide casar? Bem, às vezes eu pergunto mesmo sobre mim própria e depois, olha, encolho os ombros e sigo. É que estar casado é um bocado como jogar micado, não é?
Então, tens de ter cuidado para não furar um olho.
Com pinças, não é? Para não dar cabo daquilo tudo, não é?
Percebo.
Vem tudo por água abaixo.
Linda
olha
imagem,
um pouco
Joana.
No terremoto. Mas nós já percebemos que o Tiago tem mais jeito para meter pauzinhos do que para tirar pauzinhos. Perceberam? Porque
é que agora parecias eu,
peço imensa desculpa.
Estava na cama com o Tiago e ele levantou-se e eu pensei, olha, foi à casa de banho. E estranhei a demora. Fui ver se estava tudo bem. O Tiago não estava na casa de banho. E eu pensei, olha,
ele sai da cama sem...
Sim, sem me dizer nada. Depois manda-lhe uma mensagem e é aí que eu sei que o Tiago está no bar do hotel. Mas o Tiago sai
da cama
e vai para o bar do hotel.
Sem dizer água vai. O Tiago, como é um rapagão atlético que trabalha como PT, percebeu que aquela desculpa clássica de vou ali comprar tabaco e já volto, no caso dele ia levantar suspeitas porque ele não fuma, não é? E dizer vou ali comprar uns pudins proteicos da Prós, isto também era estranho porque estavam na Ilha do Sal e em princípio não há. Vai daí, optou pela casa de banho, na esperança que Dina achasse que ainda não tinham intimidade suficiente para lhe ir lá interromper um cocó de 3 horas e meia.
Disse isso. E é verdade.
Quando vou pedir uma bebida ao bar, estavam dois rapazes e uma rapariga. Pronto, dois homens e uma mulher. E estavam, eu notei que estava a ver ali um atrito qualquer entre eles e o barman. E quando cheguei ao pé, eles estavam a falar em inglês e percebi. Basicamente, o que estava a passar era. Pronto, isto depois eu soube. A seguir, que é, eles eram os três russos e o rapaz do bar estava a dizer que a culpa disto tudo era deles.
Portanto, estávamos num momento de russofobia.
Exatamente.
Portanto, mas a senhora em questão era muito atraente.
Sério?
Era.
Mas a senhora em questão era muito atraente. Era, calhou bem. Se fosse uma velhinha russa de buço, talvez ela não tivesse tanta vontade de intervir. Bom, mas afinal, anda tudo para aí a criticar o rapaz e vocês a rir. Não tem graça nenhuma, porque isto é muito sério.
Mas tu resumiste uma relação longa de uma forma muito. Muito. Não é?
Muito
curta,
sim,
e muito eficaz.
Mas olha, anda tudo a criticar o Tiago Jaqueta e o rapaz só tentou mediar um conflito. Ele é assim uma espécie de António Guterres do Hotel de Salinas.
Em vez de ser na ONU, é nu. É só nu.
Nu porquê?
É
que sim, sentido.
É o nu.
Porquê?
Que é como ele vai acabar a noite, se calhar, não sei.
Isso é verdade. Mas nada faria por ver um desfecho tão picante, já que eles estavam só ali a debater a política externa da Rússia.
O que se passou foi que eu intervi.
Ah, para desanuviar o ambiente.
Porque falei em português. Disse-nos, olha, acho que isto não faz sentido nenhum. A Rússia, se não me engano, tem 150 milhões de pessoas. Não é por causa destas três almas que estão aqui que isto está a acontecer. Não faz sentido nenhum o que estás a dizer. Depois os ânimos acalmaram.
Por acaso, a melhor forma de acalmar a Rússia é esta, é falar-lhes em português. Sim. Porque eles ficam assim meio atordoados, sem perceber o que é que se passa e sossegam. Mas nota-se que o Tiago, entretanto, fez o trabalho de casa. Ora, se eu vou fingir que estive a noite toda a falar com esta russa, bem boa, por sinal, acerca da sua terra natal, deixa-me cair à Wikipédia ver quantos habitantes tem a Rússia.
Nós começámos a conversar, entretanto, eles foram-se embora.
E ela ficou.
Ela ficou.
Porquê que ela ficou? Porque a conversa estava boa?
Eu acho que sim, senão não tinha ficado.
Não sei, portanto, em inglês, eu disse tudo em inglês.
Sim, sim, sim.
Falavam sobre questões de geopolítica.
Não, está a dizer
que
não
é. A Rússia, não. Diga-me uma coisa, queria seduzir a rapariga ou não?
Naquele dia não, Júlia.
Naquele dia não, Júlia. Era terça-feira, eu às terças não seduzo, só a quartas a partir do meio-dia. Antes estou fechada. E agora vem uma frase que parece o título de um livro. A famosa história das cuecas vermelhas, um emocionante romance policial. Eu comprava.
E depois há a famosa história das cuecas vermelhas. Dentro da mochila.
Sim.
Tão bom.
Que eu não percebi muito bem. Porque a mochila era uma mochila que estava guardada em casa da última relação ou...
Não, o Tiago, pelos vistos, anda sempre com aquela mochila.
E acabou a relação com a proprietária das cuecas há quanto tempo?
Não, mas a proprietária das cuecas não é a da relação.
É a ex-namorada dele.
Não.
Então?
A pessoa que ele conheceu em Cabo Verde já disse que as cuecas são dela.
Eu mudava o nome para o livro. A proprietária das cuecas. Eu...
Já está.
A proprietária das cuecas.
Se é o segundo, vai ser uma coleção. Ah, Júlia Pinheiro teve ali um momento de eureka.
Pedir-lhe as cuecas, sim.
Só para examinar.
Exato.
Então as cuecas que ele tinha numa mochila em Cabo Verde eram da galéria com que se envolveu em Cabo Verde. Não estava nada à espera. Fazia muito mais sentido ele guardar umas cuecas da ex-namorada.
Ah, espera aí, agora só agora que eu percebi que ele tinha mentido.
Estás agora a ter o teu momento. Tô, também eureka.
Foi sim, a Júlia, agora a Ana.
É um bocado mais devagar. Está em Espanha, Ana. Eu não estava nada à espera disto, fazia muito mais sentido ele guardar de facto cuecas de uma ex-namorada e levá-las com ele para toda a parte. A proprietária das cuecas também é de facto muito bom.
Parece o juiz decide.
Ou uma operação stop.
Sim,
o senhor condutor é proprietário do veículo, tem o livrete e a carta verde e das cuecas vermelhas. Quem é o proprietário?
As cuecas vermelhas dentro da mochila eram um troféu de amor. Ou pelo menos um troféu de uma relação, de uma noite ou duas, não sei quanto tempo é que.
Não sei.
Se continua ou deixa de.
Não sei, ele quando me disse aquilo, que eram da relação dele, da última relação que ele teve, e eu acreditei, eu nem falei sobre esse assunto, para mim arrumou, até mostrou as redes sociais dessa pessoa.
Mas é um bocadinho esquisito andar com as cuecas de...
Júlio, eu achei...
Uma namorada que já não se tem há uma série de tempo, não é?
Não era assim há tanto tempo.
Não. Ah, se não era assim há tanto tempo, tudo bem.
Pois.
Afinal é normal, as cuecas dos ex-namorados são como a documentação do IRS. É melhor guardar durante 10 anos, só depois é que podemos deitar fora.
Não vai haver uma fiscalização?
Troquei umas mensagens.
Bom, e que tal?
Que eles nunca foram só amigos. Que as flores foi ele que enviou. Que o peluche foi ele que enviou. Das cuecas, eu perguntei-lhe. Ela, sim, as minhas cuecas desta marca, sim, são minhas.
São minhas?
Como é que se fará esta conversa com uma senhora russa na internet? Olha, desculpe! Minha senhora, acho que deixou cair estas cuecas em Cabo Verde, por cima do meu ex-marido. Extremamente, extremamente.